Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2025, véspera de feriadão. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e sigo agora com você ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa o giro de hoje com uma boa notícia para o agronegócio nacional. O Brasil recuperou nesta quarta-feira o status de país livre da gripe aviária de alta patogenicidade. Isso porque hoje completam-se 28 dias sem novos casos da gripe aviária. Quem traz as informações é a Stefânia Lima.
O Brasil voltou a ser considerado um país livre da gripe aviária de alta patogenicidade. A informação foi comunicada oficialmente nesta quarta-feira, 18 de junho, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária à Organização Mundial de Saúde Animal. Em nota, o Ministério afirma que a decisão segue os protocolos internacionais. Após 28 dias sem novos casos, o país encerrou o período chamado de vazio sanitário, iniciado em maio depois da desinfecção da granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi registrado o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país. De acordo com o governo federal, com isso, o Brasil recupera o status de país livre da gripe aviária e pode retomar com segurança as exportações de produtos avícolas. O Ministério também começou a notificar diretamente os países que impuseram restrições temporárias às exportações brasileiras e pretende restabelecer o comércio internacional o mais rápido possível. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Uma nova lei quer garantir a inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no serviço público. Um decreto publicado hoje oficializa a exigência de destinar 8% das vagas para esse público, priorizando mulheres pretas e pardas. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
A partir de agora, pelo menos 8% das vagas em contratações públicas deverão ser destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica. Um novo decreto publicado nesta quarta-feira garante a medida de inclusão e proteção social. A regra vale inclusive para mulheres trans, travestis e outras identidades reconhecidas pela Lei Maria da Penha. O decreto também prevê que essas vagas sejam priorizadas para mulheres pretas e pardas, respeitando a proporção populacional de cada estado, com base no censo do IBGE. De acordo com o governo, essas contratações devem ser feitas com indicações das unidades responsáveis pela política de proteção às mulheres. As empresas e órgãos públicos não poderão exigir das candidatas nenhum tipo de comprovação da situação de violência. A medida vale para serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, mas poderá ter percentuais menores nos casos de contratos com até 25 funcionários. O decreto ainda permite usar ações de equidade como critério de desempate em licitações públicas. Os Ministérios das Mulheres e da Gestão e Inovação informaram que vão firmar acordos com as unidades de proteção para garantir sigilo e segurança das beneficiadas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O presidente Lula já está no Brasil depois de participar ontem da cúpula do G7 no Canadá. Na ocasião, Lula aproveitou para convidar os líderes do G7 para participarem da COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. O evento vai reunir chefes de Estado no coração da Amazônia para discutir compromissos contra as mudanças climáticas. Lula também defendeu metas mais ambiciosas para conter o aquecimento global. Segundo ele, o Brasil se compromete a cortar entre 59% e 67% das emissões de gases de efeito estufa até 2035. O presidente também voltou a criticar o uso da força em disputas internacionais e condenou a escalada de conflitos armados. Ao falar do Oriente Médio, classificou como inaceitável a matança de civis e a fome provocada pelo bloqueio na Palestina. Também criticou o aumento da violência entre Israel e Irã. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o perfil de quem mais utiliza o crédito do trabalhador. O levantamento revela que mais de 60% foram contratados por quem ganha até 4 mínimos. Dilson Santa Fé tem mais detalhes.
Mais de 60% dos empréstimos do programa Crédito do Trabalhador foram contratados por pessoas que ganham até 4 salários mínimos. O levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostra que esse grupo contratou cerca de 7 bilhões de reais em operações entre os meses de março e junho. No total, o programa já movimentou 15,9 bilhões de reais e beneficiou mais de 2 milhões e 600 mil trabalhadores em todo o país. O governo federal destacou que a iniciativa é inclusiva, uma vez que permite o acesso ao crédito com juros baixos a trabalhadores que antes eram deixados de fora, como os empregados domésticos. Segundo o MTE, a média dos contratos varia conforme a faixa salarial. Quem recebe até 2 salários mínimos contratou, em média, R$ 3.390, enquanto os que ganham acima de 8 salários contrataram cerca de R$ 9.000. A taxa média de juros também vem caindo e chegou a 3,47% ao mês. O governo afirma que vai atuar para reduzir ainda mais esse percentual e impedir cobranças abusivas pelas instituições financeiras. Os empréstimos são garantidos por mecanismos como o FGTS e a multa rescisória, o que deve ajudar a manter as taxas em níveis mais baixos. De acordo com o Ministério do Trabalho, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram as contratações e, no Distrito Federal, o valor médio por trabalhador é o maior do país, mais de R$ 7.700. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Oferecer a oportunidade da população ter a casa própria tem sido uma das prioridades do governo. A gente sempre te atualiza aqui no Assunto Federal, onde vai ter mais moradias do Minha Casa Minha Vida. Dessa vez, 7 estados serão beneficiados com 443 casas. Estefânia Lima.
O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais 443 moradias rurais pelo programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com a pasta, as novas unidades vão beneficiar mais de 1.700 pessoas em 7 estados do país. Na região Nordeste, a Bahia vai receber 120 habitações, sendo 75 no município de Cansanção e 45 em São Gabriel. Já Bonito, em Pernambuco, Betânia do Piauí e Canhoba, em Sergipe, terão 50 casas cada. No Norte, a cidade paraense de Nova Timboteua vai ganhar 93 moradias. No Sudeste, o município de São João do Munhuaçu, em Minas Gerais, foi contemplado também com 50 unidades. E no Centro-Oeste, Bonito, no Mato Grosso do Sul, vai receber 30 novas casas. A linha rural do Minha Casa Minha Vida é voltada para famílias do campo com renda bruta anual de até R$ 120 mil. Reais. Desde 2023, mais de 75 mil moradias já foram selecionadas em todo o país. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Quase todo dia a gente fala de entregas do Minha Casa Minha Vida quando a gente está falando das cidades aniversariantes, olhando aqui no Comunica BR. Hoje, por exemplo, vamos falar, sim, tem várias entregas, hein? A conectividade está chegando a mais escolas no país. Um programa do Ministério das Comunicações investe 91 milhões de reais para ampliar a inclusão digital nas salas de aula. E a meta é ousada, hein? Conectar todas as escolas públicas até o ano que vem. Cláudio Mário Carvalho explica.
Mais de 2 mil escolas públicas brasileiras vão receber internet de alta velocidade com redes Wi-Fi nos próximos meses. O anúncio foi feito pelo Ministério das Comunicações, que divulgou o resultado do edital do programa Escolas Conectadas. A ação faz parte do novo PAC e tem investimento de mais de 91 milhões de reais com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. A expectativa do governo é garantir garantir conectividade a todas as 138 mil unidades de ensino do país até 2026. O objetivo é melhorar o acesso dos estudantes às tecnologias e prepará-los para o mundo digital. Empresas selecionadas para o fornecimento do serviço têm 10 dias corridos a partir da publicação do Diário Oficial para apresentar recursos conforme as regras do edital. O programa Escolas Conectadas reúne ações de diferentes frentes como o Wi-Fi Brasil, Norte e Nordeste Conectados e o Programa de Inovação Educação Conectada. Segundo o governo, com recursos que ultrapassam 6 bilhões e 500 milhões de reais, a estratégia busca combater a exclusão digital e levar internet de qualidade a redes públicas de ensino em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, a internet nas escolas é fundamental, né? Primeiro, ela democratiza o acesso à informação, porque permite que alunos e professores acessem uma vasta gama de recursos educacionais, superando aí dificuldades e barreiras geográficas e até socioeconômicas, né? Isso, claro, melhora a qualidade do ensino, facilita inclusive a adoção de metodologias modernas, de ensinos inovadores, com aulas interativas, pesquisas online, colaboração em projetos, prepara os alunos para o futuro, porque você sabe, né? Habilidade digital é essencial para o mercado de trabalho e para a cidadania de uma forma geral na sociedade atual que vive conectada. E também otimiza a gestão escolar, ajuda aí na comunicação entre as escolas, pais e alunos e otimiza os processos administrativos dentro da própria escola. Por isso a importância aí da internet nas escolas e a promessa é que chegue a todas as escolas do país. E olha, já está marcada para o próximo dia 24 de junho, audiência de conciliação sobre fraudes em descontos no INSS, no STF, o Supremo Tribunal Federal, José Carlos Andrade.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 24 de junho uma audiência de conciliação sobre as fraudes em descontos indevidos em benefícios do INSS. O objetivo, segundo a Advocacia Geral da União, AGU, é garantir o ressarcimento rápido e seguro aos aposentados e pensionistas prejudicados. A medida atende a um pedido da AGU, que também solicitou e teve aprovada a suspensão do prazo legal para que as vítimas possam pedir indenização na Justiça. A audiência será às 15h na sala da segunda turma do STF e contará com representantes da AGU, do INSS, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. Durante o encontro, vai ser apresentado o plano de devolução dos valores cobrados de forma indevida por associações e entidades sem autorização dos beneficiários. Segundo a AGU, o acordo busca evitar uma avalanche de ações judiciais, agilizando a reparação dos danos com mais segurança jurídica. A fraude, investigada na operação Sem Desconto, envolve descontos feitos por terceiros entre março de 2020 e março de 2025. A AGU também pediu que o STF autorize a liberação de crédito extraordinário fora do teto de gastos para viabilizar a restituição dos valores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o STF manteve alunos de colégios militares no sistema de cotas das universidades. A medida foi defendida pela Advocacia Geral da União. A AGU entende que as escolas militares são mantidas por recursos públicos e que o ingresso desses alunos não afeta a política de cotas. Vamos saber mais sobre essa decisão no Boletim AGU Brasil.
Alunos dos colégios militares podem se beneficiar do sistema de cotas para concorrer a vagas em universidades públicas. O entendimento é do Supremo Tribunal Federal, que não acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República contra a reserva de vagas para esses estudantes. O Ministério Público sustentou na ação que os colégios militares, além de serem instituições de excelência, não são classificados como escolas públicas, de modo que seus alunos não poderiam se beneficiar da lei de cotas. No entanto, a AGU, que defendeu a União, discordou. Argumentou que os colégios militares são mantidos com recursos do Tesouro Nacional e que o fato de também receberem verbas de outras fontes, como as mensalidades escolares e aluguéis de espaços próprios, não desqualifica sua condição de instituição pública de ensino. A AGU apresentou ainda números que demonstram que manter os alunos dos colégios militares na política de cotas não compromete o sistema, já que as 15 instituições com seus 14 mil alunos representam parte muito pequena da estrutura de ensino do país. Outro argumento é atender à demanda das famílias dos militares que, durante a carreira, podem ser transferidos diversas vezes, o que impacta na vida escolar dos filhos. Os ministros do STF concordaram com a AGU e votaram a favor da aplicação da lei, que estabelece que as instituições federais de educação devem reservar, em cada vestibular, no mínimo 50% das vagas para públicos específicos. Entre eles, os estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, incluindo, portanto, as escolas militares. De Brasília, Wesley McAllister.
Os beneficiários de programas sociais ocuparam quase 100% das vagas de emprego formal criadas em 2024. Érica Braz tem as informações no boletim do MDS.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, comprovam que o público inscrito no Cadastro Único está ocupando quase a totalidade de vagas abertas no mercado formal de trabalho. Das vagas criadas em 2024, 98,87% foram ocupadas por este público. São pessoas que recebem o Bolsa Família, por exemplo. Estes dados são resultado de políticas de incentivo ao emprego para inscritos do CadÚnico, coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, como explica o ministro Wellington Dias.
Estamos trabalhando já com cerca de 6 mil empresas no Brasil, onde, qual as vagas que você tem? Ali a gente abre o cadastro, abre para qualificação, qualifica com as empresas e está dando resultado. Por exemplo, o Carrefour, né, cerca de 22 mil pessoas do Bolsa Família já foram contratadas. Então, esse caminho é que a gente tem que trabalhar.
Para o ministro, ainda há um preconceito de que os beneficiários de programas sociais não querem trabalhar, mas os números do CAGED desmentem. Wellington Dias observa que a regra de proteção, um mecanismo criado pelo governo Lula, incentiva beneficiários do Bolsa Família a assinarem a carteira de trabalho. A medida foi atualizada para reduzir a fila de espera e priorizar famílias que de fato estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, além de promover ajustes para manter a sustentabilidade e efetividade do programa de transferência de renda.
Assinar a carteira de trabalho ou regularizar o negócio não é mais motivo para perder benefício. Só perde o benefício quando sai da pobreza. Uma família, por exemplo, de 5 pessoas sai do Bolsa Família quando a renda da família ultrapassa 3.530. Sai do Bolsa Família e não sai do cadastro. Quando lá na frente perde o emprego, no passado entrava numa fila. Essa fila chegava a 2.700.000 pessoas. Agora não tem mais. A fila automaticamente volta para o Bolsa Família. O povo do Bolsa Família quer trabalhar, está trabalhando, agora quer trabalho decente.
Do total de 1 milhão e 690 mil empregos gerados em 2024, 1 milhão e 270 mil foram preenchidos por beneficiários do programa Bolsa Família. Isso é equivalente a 75,5% das vagas formalizadas no ano passado. Os dados de 2025 seguem a tendência. Das 920 mil vagas criadas entre janeiro e abril, 75% foram ocupadas por inscritos no CadÚnico. Reportagem Érica Braz.
Agora ouve aqui que bacana essa notícia. O aeroporto de Campo Grande, capital sul mato-grossense, inaugurou um espaço multissensorial para acolher passageiros com transtorno do espectro autista. Cláudio Mário Carvalho conta pra gente.
O Ministério de Portos e Aeroportos informou que passageiros com transtorno do espectro autista, o TEA, agora contam com mais um espaço de acolhimento nos aeroportos do Brasil. O 8º ambiente multissensorial foi inaugurado no aeroporto de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A sala oferece um local adaptado e controlado para reduzir o estresse e garantir conforto a pessoas autistas. O Ministério informou que a meta do governo é implantar 20 salas escolas até o fim de 2026. A ação faz parte do programa de acolhimento ao passageiro Contea, realizado em parceria com as concessionárias que administram os aeroportos. Além de Campo Grande, os espaços já estão em funcionamento nos terminais de Congonhas, Santos Dumont, Galeão, Florianópolis, Recife, Natal e Vitória. Além disso, o governo também informou um investimento de 658 milhões de reais para reformar e ampliar os terminais de Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Dourados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doesangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E você, vai ter folga amanhã? Ponto facultativo de Corpus Christi? Está pensando em viajar? Para ajudar aí o seu planejamento, vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país na quinta-feira com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 19 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a quinta-feira é de céu encoberto por muitas nuvens. Na cidade pantaneira, os termômetros variam entre 22 e 34 graus. A umidade relativa do ar oscila de 70 a 20%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem um dia de sol bonito e céu azulado. Na cidade morena, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade varia de 80 a 25%. Região Nordeste. Em Aracaju, Sergipe, a previsão é de nuvens escuras e chuva ao longo do dia. No Cajueiro dos Papagaios, a temperatura varia de 24 a 27 graus, com umidade entre 90 e 70%. Em Cajapió, no Maranhão, canta parabéns para você com o horizonte nebuloso e chuvas isoladas. Na cidade do Fruto Dourado, a mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Norte. Em Manaus, Amazonas, nuvens carregadas desaguam sobre a cidade ao longo do dia. Na metrópole manauara, os termômetros variam entre 25 e 34 graus. A umidade do ar oscila de 98 a 64%. Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia, assopra velhinhas com o sol tímido entre as nuvens. Na jovem aniversariante, a temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima pode chegar aos 35. A umidade relativa do ar varia entre 80 e 20%. Região Sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, as nuvens brancas dominam os céus. Na cidade das Belas Praias e Manguezais, os termômetros variam entre 19 e 27 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 40%. Ribeirão Preto, São Paulo, completa 169 anos com o dia bonito e ensolarado. Na Califórnia brasileira, a temperatura mínima de 15 e máxima 27 graus, com umidade de 75 a 30%. Região Sul. Porto Alegre, capital dos Pampas, o clima é de chuva, relâmpagos e trovoadas. Na metrópole do Grenal, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 18 graus. A umidade do ar se mantém em 90%. Em Florianópolis, na fascinante Santa Catarina. Os raios de sol vencem as nuvens e iluminam a Ilha da Magia. Na cidade turística e atlântica, os termômetros variam entre 18 e 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 19 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
É hora de aproveitar e mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário neste dia 19 de junho. Parabéns para Cajapió, no Maranhão, Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia, Ribeirão Preto, em São Paulo, que completam mais um ano amanhã. É hora também da gente abrir o Comunica BR. Eu falei que hoje, né, ia ver aqui as questões do Minha Casa Minha Vida. Em todas as cidades eu vou falar de infraestrutura. Cajapió tem aqui Minha Casa Minha Vida, empreendimentos da faixa 1, 50 moradias em um novo empreendimento contratado aí de 2023 para cá, com valor de R$3.750.000. E também tem a retomada de obras na faixa 1, 150 moradias em 3 empreendimentos que foram contratados antes de 2023 e estavam paralisados e agora então tiveram as obras retomadas. O valor da suplementação é de R$5.130.000. Ainda em Cajapió tem 2 empreendimentos selecionados pelo PAC Seleções na área de educação: a compra de um ônibus escolar e a construção de uma creche e escola de educação infantil. Em Nova Brasilândia do Oeste, Minha Casa Minha Vida, com financiamento do FGTS, 10 moradias financiadas no valor de R$1.333.000, e também tem retomada de obras que estavam paralisadas lá no Minha Casa Minha Vida. Em Nova Brasilândia, 40 moradias de um empreendimento que estava parado para retomar as obras, suplementação de R$1.000.000, e estas moradias, essas 40 moradias, já foram concluídas. Tem mais obras de infraestrutura em Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia. Programa Luz para Todos fez 20 novas ligações em 2024. 20 novas ligações do Programa Luz para Todos, e o PAC Seleções tem uma creche e uma escola de educação infantil sendo construídas lá em Nova Brasilândia. Ribeirão Preto, São Paulo, IDH muito alto, hein? É 0.800. Quando a gente fala IDH alto, vai até 8. E agora é 0.800, Ribeirão Preto, IDH, muito alto. E mesmo assim, tem obras de infraestrutura sendo tocadas pelo governo federal lá. Inclusive Minha Casa Minha Vida, né? 11.500 moradias, com valor total de R$1.860.000. 10.760 moradias financiadas aí pelo FGTS. E 736 moradias retomadas com empreendimentos aí no valor de R$95.850.000. Além disso, tem programa de expansão da Rede Federal de Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, é o chamado IFET, um novo campus sendo construído lá em Ribeirão Preto. E o PAC Seleções selecionou 67 empreendimentos naquela cidade. Destaque aqui para creche, escola de educação infantil, 2 unidades básicas de saúde, 1 espaço esportivo comunitário e vários projetos sendo retomados, então, inclusive regularização fundiária, 60 ônibus elétricos comprados com recursos do governo federal e um abastecimento no projeto Água para Todos. Veja só, tudo isso acontecendo em Ribeirão Preto, São Paulo, com recursos do governo federal. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade. É só jogar na internet aí, Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os curtas do Bom Dia, o que toca na Esplanada e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h29. Olha, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, comentou o fim do vazio sanitário que fez com que o Brasil se autodeclarasse livre da gripe aviária. A gente acabou de receber esse áudio, então vamos ouvir aí o ministro.
Chegamos ao final do período de vazio sanitário para a gripe aviária. Cumprimos todos os protocolos e notificamos a Organização Mundial de Saúde Animal que o Brasil está auto-se declarando novamente livre da gripe aviária. Não há de se comemorar uma crise sanitária, mas sim de mostrar que fomos robustos, eficientes. O sistema brasileiro é muito competente no que diz a sanidade animal. Conseguimos conter o caso em uma única granja, garantindo qualidade, segurança e sem que o vírus se propagasse para todo o país. Agora, a próxima fase é a de retomada da normalidade comercial. Já estamos começando os diálogos de forma muito efetiva com os países que restringiram o Brasil e, quiçá, o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que essa crise foi superada com eficiência, com transparência e com o engajamento de todos. E o Brasil sai fortalecido.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E hoje no Momento Entrevista, o bate-papo é com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Ele conversou comigo e com a Mariana Jungmann sobre o investimento de mais de 825 milhões de reais para reforçar a fiscalização ambiental na Amazônia Legal e sobre a contratação de brigadistas, medidas que já antecipam a prevenção e combate às queimadas durante o período de seca no país, né? Vamos ouvir aí. Presidente, vamos começar falando sobre as medidas anunciadas para prevenção a incêndios florestais. Uma delas é a contratação de novos brigadistas, né, que vão ter contrato de 2 anos. Quantos profissionais vão integrar essa força-tarefa e onde é que, de que maneira esses profissionais podem ser utilizados?
Bem, nós estamos na fase final de contratação desses brigadistas. IBAMA e CMBio juntos nessa operação envolvem aí cerca de 4.600 pessoas. É um reforço aí em 25% nas equipes em todo o Brasil. Uma parte significativa vão estar localizadas em terras indígenas, em unidades de conservação federais, em áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade brasileira, áreas sensíveis que normalmente estão distantes dos batalhões de corpos de bombeiros. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo com um reforço todo especial esse ano. Estamos aí com um reforço muito grande na área de tecnologia, equipamentos, viaturas e helicópteros para que, de fato, a gente possa ter os melhores resultados.
Agora, presidente, vamos falar sobre os recursos de 825 milhões de reais que foram liberados pelo Fundo Amazônia, aliás, Fundo Amazônia e não Fundo Clima, como eu falei na abertura da Voz do Brasil de hoje, foram 825 milhões de reais, né? Esses recursos, eles devem ser empregados em que exatamente?
Bem, nesses 2 primeiros anos do governo, nós conseguimos reduzir em quase 50% o desmatamento da Amazônia. A redução também aconteceu em todos os outros biomas brasileiros. O ano passado, nós sofremos muito com os incêndios florestais, que impactam os números desse ano. A gente ainda não tem o número final desse ano, mas com certeza teremos impactos. E o IBAMA, para que ele possa fazer o seu trabalho de comando e controle, ele precisa ter estrutura, né? Nós precisamos ter presença no território, precisamos ter os melhores equipamentos. Tecnologia custa muito caro. O IBAMA hoje utiliza o que há de mais moderno em imagens de satélite no mundo. E esse projeto é um projeto de fortalecimento institucional. É um projeto muito importante para que, de fato, a gente possa, nesse prazo agora de mais 5 anos, alcançar o desmatamento zero, que é a grande meta do governo federal. Desmatamento zero até 2030. Então, nós precisamos dessa estrutura, é uma estrutura que chega em boa hora, é um projeto de médio prazo de implementação, né? Então, esses recursos serão utilizados de forma gradativa e que incluirá desde melhorar nossa estrutura logística, como novos helicópteros, até mesmo a utilização das mais modernas ferramentas tecnológicas de inteligência artificial para que a gente possa localizar os desmatamentos em tempo real e fazer as autuações e os embargos.
Em maio, o Pantanal e o Cerrado registraram nova queda do desmatamento, né? Fala um pouco para a gente o trabalho que foi feito nesses biomas especificamente.
Bem, no Brasil inteiro a gente recebe as imagens de satélite, os alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esses alertas são cruzados com bases de dados de autorizações de desmatamento, de bases de dados de áreas já embargadas. A gente procura tentar descobrir exatamente quem é o autor daquele desmatamento e essas áreas são autuadas e embargadas. As áreas embargadas, elas ficam proibidas de serem utilizadas e essas áreas ficam proibidas de receber financiamento público. Essa é a principal medida que a gente tem utilizado e que tem dado um grande resultado em todos os biomas brasileiros. Notadamente aí, nós conseguimos reverter uma tendência que a gente tinha no Cerrado de aumento sucessivo. Estamos perdendo ainda no Cerrado mais de 1 milhão de hectares por ano. Então, os números ainda são altos, mesmo com a queda. Nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa continuar reduzindo esses números ainda mais.
Agora, presidente, proteger os biomas não é proteger somente a vegetação, né? Os animais também precisam ser protegidos. E aí, nesse aspecto, eu queria conversar com o senhor sobre essa campanha que o Ibama está lançando para o Festival de Parintins, que vai acontecer entre os dias 27 e 28 de junho, um festival super tradicional no estado do Amazonas. E a campanha chama Não Tire as Penas da Vida, né? O senhor pode falar para a gente um pouquinho mais sobre ela?
O Brasil é um país que tem a maior biodiversidade do mundo, cerca de 20% das espécies vivas do planeta. Mas também é o país que tem o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Então, de fato, a gente precisa cuidar de todo esse patrimônio para a gente não perder. O Festival de Parintins é um dos festivais mais importantes do mundo. É um festival que celebra a cultura amazônica. O que a gente pede, o que o Ibama prega nessas campanhas, e a gente faz essas campanhas já há quase 20 anos, é que as pessoas não utilizem penas de aves amazônicas, penas de animais silvestres, nos seus adereços, nos seus ornamentos. Os povos indígenas, os povos tradicionais, eles são autorizados a usar nas suas celebrações, nas suas atividades culturais, mas no caso específico a gente está numa celebração que envolve um número muito grande de turistas e que se utilizarem também esses adereços a gente fica numa situação muito complicada com a nossa natureza.
Em eventos como esse Festival de Parintins, no Amazonas, e também a COP30, né, que vai acontecer em Belém do Pará, né, aumenta a preocupação com o turismo, que pode ser predatório e degradante para o meio ambiente, não é, presidente?
O turismo pode ser uma ferramenta importante para a conservação. A gente imagina que qualquer cidadão do planeta gostaria de conhecer a Amazônia, mas, obviamente, tudo tem que ser feito de forma sustentável para não levar mais lixo, para não levar uma série de outros problemas. E essa é uma preocupação, obviamente, do Instituto.
Esse foi o Momento Entrevista com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O leilão de petróleo e gás do terceiro ciclo da oferta permanente de partilha está marcado para outubro. Quer saber o que significa isso? Conexão Energia explica.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, confirmou nesta terça-feira a realização do leilão de petróleo e gás natural do terceiro ciclo da oferta permanente de partilha no dia 22 de outubro deste ano. O certame disponibilizará até 13 blocos exploratórios localizados nas bacias de Santos e Campos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfatizou que o Brasil segue firme em sua agenda de investimentos em áreas estratégicas com critérios claros respeito ao meio ambiente e competitividade. Silveira reafirmou a soberania energética do país e declarou estar confiante na consolidação do Brasil como destino seguro e de longo prazo para o setor de óleo e gás. Nesta semana, a ANP realizou o leilão do quinto ciclo da oferta permanente de concessão, que registrou a arrecadação recorde de R$ 1 bilhão. O potencial do Brasil para a produção e transformação mineral foi apresentado pelo MME nesta terça-feira em audiência pública no Senado Federal. Representado pelo diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Rodrigo Cota, o Ministério mostrou que o Brasil pode ser um protagonista nas cadeias globais de valor da transição energética. De acordo com o diretor, além de capacidade para atender a demanda global por minerais estratégicos, o Brasil tem as condições necessárias para agregar valor aos minerais e produzir os insumos necessários para baterias, veículos elétricos e outras tecnologias essenciais para a transição energética. O diretor enfatizou também que o MME implementa ações e políticas públicas para aumentar a oferta de minerais e tornar o país cada vez mais atrativo aos investimentos, como a criação de instrumentos financeiros para projetos de pesquisa, mineração e transformação mineral, além do apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Um projeto busca soluções energéticas limpas e seguras para o Brasil, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o presidente interino da FINEP, Elias Ramos, assinaram nesta terça-feira o contrato Projeto de Desenvolvimento de Tecnologias para o Projeto de Microreatores Nucleares Brasileiro. O ato ocorreu na sede do MCTI, em Brasília. Também participaram do ato o almirante de esquadra Alexandre Rabelo, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Francisco Rondinelli Júnior, e Pedro Litsek, CEO da Diamante Geração de Energia. Inovação tecnológica pioneira no país, alinhada aos desafios da transição energética e da descarbonização, o projeto de microreatores nucleares tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova geração de reatores nucleares modulares, seguros e sustentáveis, com foco na geração de energia limpa para regiões remotas e pequenos municípios no Brasil. Durante o ato, a ministra Luciana Santos detalhou os investimentos na iniciativa.
Esse é um projeto aprovado com nota máxima no valor de 30 milhões em subvenção econômica, somados a 20 milhões de contrapartida, totalizando um investimento de 50 milhões de reais em uma tecnologia que colocará o Brasil na vanguarda. Diante da emergência climática que vivemos, a busca por fontes de energia sustentáveis é um dos maiores desafios do nosso tempo. Nesse cenário, a energia nuclear pode ser uma aliada poderosa na transição para um futuro energético mais limpo e seguro, especialmente com a chegada da nova geração de reatores. Então, nesse projeto, podemos dizer que convergem ousadia científica, capacidade industrial e visão estratégica.
A iniciativa é liderada pela Diamante Geração de Energia, junto com as indústrias nucleares do Brasil e a startup Terminus Pesquisa e Desenvolvimento em Energia, além de 9 instituições científicas e tecnológicas, incluindo universidades federais. São elas: Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Santa Catarina, Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Instituto de Engenharia Nuclear e o Instituto Nacional de Telecomunicações. O projeto prevê a construção de uma unidade crítica, um pequeno reator de cerca de 100 watts, que permitirá validar os parâmetros físicos e operacionais, realizar testes de segurança e simular diferentes cenários operacionais, incluindo falhas. Simultaneamente, também serão desenvolvidas bancadas experimentais termohidráulicas e termomecânicas, além da fabricação de novos materiais, como ligas contendo urânio, berílio e nióbio, com técnicas de manufatura aditiva, consolidando a capacidade nacional. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O BRICS, Grupo de Cooperação do Sul Global, aprovou uma parceria para eliminar doenças socialmente determinadas. A medida faz parte do consenso entre os 11 países membros do BRICS sobre a Declaração de Ministros da Saúde. É o Boletim BRICS Brasil chegando aqui no Assunto Federal.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Representantes do BRICS aprovaram nesta semana a Declaração Ministerial da Saúde. Um dos destaques do texto é a parceria entre os 11 países membros para eliminar as chamadas doenças socialmente determinadas. O documento será entregue aos chefes de Estado na reunião de cúpula dos líderes nos próximos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Fome, pobreza e acesso precário à moradia são exemplos de determinantes sociais que impactam diretamente a saúde da população. O ministro brasileiro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou a importância de os países do BRICS estarem atentos a essas questões.
Sabemos que os determinantes sociais da saúde impactam nos nossos países e regiões de maneiras distintas. Essa diversidade exige respostas contextualizadas, sensíveis às realidades locais e capazes de enfrentar desigualdades estruturais com ações integradas.
Doença de Chagas, malária, hanseníase e tuberculose estão fortemente relacionadas a determinantes sociais. A tuberculose recebe atenção especial dos países do BRICS, já que o grupo concentra mais de 50% dos casos do mundo. Em entrevista exclusiva ao site do BRICS Brasil, o ministro da Saúde da África do Sul, Aaron Motsoaledi, fala sobre a gravidade da doença.
That TB is curable.
Ele disse que a tuberculose tem cura e é uma doença que pode ser prevenida, mas já matou mais pessoas que todas as pandemias, incluindo a peste bubônica que assolou a Europa, a varíola, a malária, a AIDS, Covid, febre amarela e a gripe. É uma doença que mata de forma muito silenciosa, lentamente, mas com muita eficácia. O apoio à consolidação do Centro de Produção e Desenvolvimento de Vacinas do BRICS também faz parte do documento assinado pelos ministros da Saúde. Sobre esse tema, o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, que também participou da reunião ministerial, defende uma visão mais ousada do grupo.
Eu acho que nós precisamos ser mais ousados e trabalhar numa perspectiva concreta de desenvolvimento de vacina, de escolher um alvo e trabalhar em torno dele, porque nós temos ativos complementares nesse bloco, que é muito largo, extenso e diverso, e temos muitas questões sanitárias em comum que podem ser atacadas pelo desenvolvimento conjunto de uma vacina.
A Declaração Final de Saúde recomenda ainda que a inteligência artificial e as ferramentas digitais sejam desenvolvidas e utilizadas de forma segura, ética e não discriminatória, com o objetivo de reduzir desigualdades, reforçar a soberania digital e melhorar o desempenho dos sistemas de saúde em diferentes contextos. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Bárbara Bezerra.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Curtas do Bom Dia. O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi o convidado de hoje do Bom Dia, Ministro. Macedo respondeu a questões de radialistas de vários estados e um dos destaques, claro, foi a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que está chegando, né? Será no mês de novembro aqui no Brasil. O ministro reforçou que a participação popular no encontro será uma marca brasileira no evento. Vamos ouvir.
A COP, ela já existe e tem a sua participação da sociedade. Você tem a cúpula dos povos, que é organizada pelos movimentos sociais, você tem a participação dos diversos setores, sindical, seringueiros, mulheres, sindicalistas. Então, ela já existe, a participação social. O que é que nós estamos fazendo agora? Estamos num processo de diálogo e construção para ajudar a organizar de forma que essa discussão do movimento social possa incidir na reunião de chefes de Estado, na cúpula de chefes de Estado. Então você tem uma coisa que é muito importante. A ONU é quem coordena esse evento. Então você tem a chamada Zona Azul, que ali ficam os delegados. Então, o Brasil tem uma característica interessante. Os movimentos sociais fazem parte da delegação brasileira. Então, a primeira decisão que está sendo tomada, levando em consideração a participação, mas também a infraestrutura, né, as demandas estruturais lá de Belém e do Pará, é a definição de qual o tamanho da delegação brasileira. Isso nós estamos vendo nos movimentos, criamos um grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência da República com a participação dos movimentos sociais para ouvir. Então, é um processo que está sendo construído. É, então, nessa zona azul, vai ficar os estandes e com acesso dos delegados. Então, nós estamos, assim que a gente tiver definido a quantidade de delegados do Brasil, a gente abre esse processo de edital público para que as pessoas possam participar. Depois, nós fizemos um debate muito intenso com a presidência da COP para ter um espaço dos movimentos sociais. Aí foi criado a Zona Verde, que é uma discussão que nós fizemos muito aprofundada. Essa Zona Verde, que é da ONU também, vai ter espaço para que as organizações possam expor seus produtos, possam expor as suas teses, expor o seu debate sobre diversos temas que envolvem o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental no nosso país e no mundo. É um momento único para redefinir caminhos que possam levar o debate sobre a mitigação, mas sobre a adaptação também, sobre o futuro de como nós vamos lidar com o processo das mudanças climáticas. Por quê? As mudanças climáticas atingem, na sua maioria, tem endereço. São os mais pobres que vivem nas periferias das grandes cidades e nos rincões do mundo afora. Tem classe social, os mais pobres. E atinge mais as mulheres pobres, os pretos e pretas pobres do Brasil e do mundo. Então, nós precisamos fazer um debate mais aprofundado qual o modelo de enfrentamento das mudanças climáticas, como isso deve ser feito para que o mundo possa ter uma orientação que seja economicamente viável, que seja socialmente justo e que seja ambientalmente sustentável.
Outro assunto abordado pelo ministro foi o marco de 1 milhão de registros no ID Jovem. Márcio Macedo explicou quem tem direito ao documento que garante descontos.
O ID Jovem é um programa do governo federal que isenta jovens em passagens interestaduais. Duas passagens por viagem, mais duas com 50% e dá acesso à meia entrada em todos os cinemas, espetáculos, casa de shows e cultural. Então, nós fizemos um processo de reestruturação, né? A carteirinha ela é online, ela é emitida hoje até 48 horas, então está um interesse crescente da juventude brasileira sobre esse tema, porque possibilita que as pessoas possam viajar de forma interestadual, fazer concurso, ver família, ver namorado. Já tem 1 milhão de jovens que aderiram e nossa meta é chegar até 2 milhões até o final do ano.
Outro assunto é a situação da bacia do Rio Doce e do litoral norte do Espírito Santo após uma década do rompimento aí da barragem em Mariana, Minas Gerais, né? O ministro Márcio Macedo afirmou que um conselho vai monitorar e fiscalizar as ações. Roda esse trecho aí, Zé.
Criamos o Conselho Nacional de Participação Social da Bacia do Rio Doce e assinamos lá na quinta-feira o edital para a sociedade civil compor esse conselho, que será paritário, 18 membros da sociedade civil, 18 membros do governo, sendo que os suplentes da sociedade civil terão direito a participar do debate, vota os titulares, mas terá direito a participar para ampliar o máximo possível a representação da sociedade civil. E esse conselho vai definir onde serão gastos os 5 bilhões do Fundo Popular. Além disso, esse conselho terá a obrigação de fiscalizar as ações, de monitorar, de acompanhar, para poder ter participação da sociedade. Não se faz reparação sem controle social. Não se faz reparação sem participação da sociedade. Sim.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro Márcio Macedo ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, faltam 7 minutos para as 5.
Assunto Federal.
É hora de saber o que toca na esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Clima das festas juninas. Quem deixou aqui o pedido foi o próprio ministro Márcio Macedo. Vamos ouvir.
Alô, Rádio Gov, aqui quem fala é Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro do Lula. Eu quero fazer um pedido de uma música em homenagem aos festejos juninos, ao São João, ao São Pedro, ao Santo Antônio. Eu quero pedir Asa Branca, de Luiz Gonzaga.
Toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
É aquela hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão o que vai acontecer, o que vai ser destaque na Voz do Brasil. E aí, Mari, boa tarde.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Vou trazer hoje como destaque, Luciano, a nossa entrevista com o presidente do ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Ele vai falar sobre uma operação chamada Operação Sussuarana, que está ocorrendo no Acre, na Reserva Extrativista Chico Mendes. É uma operação que vem sendo já executada há algum tempo para a retirada de invasores dessa reserva extrativista, principalmente pecuária ilegal. Mais de 40 cabeças de gado já foram, já tiveram destino e outras vêm sendo retiradas. E essa operação ela vem enfrentando muita resistência lá na região. Então, algumas atividades criminosas, pessoal colocando fogo em estrada, tentando intimidar os órgãos de fiscalização. E ele vai comentar aqui com a gente, então, por que que é tão importante fazer a Operação Suçuarana, né? É uma reserva extrativista dedicada a comunidades tradicionais que vivem da extração das coisas da floresta ali, uhum. né? E por isso, muito importante que não tenha essa mistura com esse tipo de atividade que ilegal, não é, né? Que é ilegal, que não é permitido por ali. Então a gente vai conversar sobre tudo isso logo mais na Voz do Brasil.
Às 7 horas em todas as emissoras de rádio do país.
Eu e você, Jazinho.
Valeu, obrigado, Mari. E o assunto federal de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, dia de Corpus Christi, não tem assunto federal nem a Voz do Brasil. Mas na sexta, eu tô de volta para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, então. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.